Salve, turma! Sou Ciro Avelino, servidor público e hoje aqui atuando como um dos hosts do nosso InovaPod. O podcast é uma iniciativa da ENAP para a rede InovaGov. Esses capítulos são especiais e são gravados direto da Semana de Inovação 2023. Para aproveitar o máximo a oportunidade de dialogar com pessoas muito especiais que nos brindam com a sua participação na nona edição desse grande evento, a gente promove esse debate hoje, tentando discutir um pouco mais sobre inovação no serviço público. Aqui comigo hoje, como host também desse capítulo, temos a Osana Silva. Cria da favela abençoada por Deus, periferia do Recife, Osana atua como apresentadora no Domingão do Huck. Atualmente é mestranda da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, pesquisa os impactos da mudança climática na população negra e indígena, fez parte de diversos movimentos sociais, sendo formada em programas de liderança como Aspire Leaders, pela Universidade de Harvard, e Escola de Liderança Pública, pelo Instituto FUR. Pessoa incrível. E deixo agora com ela a apresentação de duas outras pessoas muito incríveis que estão aqui com a gente, se conectando um pouco mais.
É isso aí, Ciro. Oi, oi, gente. Tudo bom? Chega mais. Sejam bem-vindos. E eu quero agora apresentar essas duas mulheres incríveis, gente. Eu tô, ó... Vou começar pela Verônica e se segura aí, viu? Porque a Bill, o que ela nunca fez na vida? Vamos lá. Verônica Gimenez, travesti não binária com formação nas áreas de TI, desenvolvimento de software, globalização e cultura, é estudante de psicanálise, gênero e colonização, residiu na Itália, Portugal, Hungria nos últimos anos, está trabalhando com sharing economy, civic e GovTech, é especialista em estratégias, desenvolvimento e gestão de tecnologias para o setor público e terceiro setor, já trabalhou com IBM, Prefeitura de São Paulo, Banco Mundial, Ministério da Cultura do Brasil, fez falas em um monte de lugar. Olha só, TEDx UFRJ, Media Lab Prado em Madrid, MIS, Inova Day / iGovs SP, IEA / USP, Red Bull Station em São Paulo e está confirmada, já fiquem ligados, está confirmada para a próxima RightsCon na Costa Rica em 2023. É muito chique. Ó, criou a Casa da Cultura Digital de Porto Alegre. Realizou na mesma cidade em 2012 uma virada cultural colaborativa que reuniu milhares de pessoas. Cofundou o Blockchain Center de São Paulo. Como agente de governo aberto, realizou oficinas de cultura e inovação digital em escolas públicas e na Câmara Municipal de São Paulo. Fundou o núcleo digital conhecido hoje como Lab Prodan, na Prefeitura de São Paulo, como uma unidade de serviços digitais do governo. Criou a Secretaria de Urbanismo. Eu até me perdi no meio do negócio aqui, para vocês terem noção. Criou a Secretaria de Urbanismo da mesma prefeitura, a plataforma digital do Plano Diretor Estratégia 2014, criou o núcleo digital com hub de tecnologia independente que presta serviços em áreas como Civic e GovTech, serviços digitais governamentais, plataformas cooperativas, transformação digital, sharing economy e blockchain, tendo já desenvolvido mais de 50 plataformas digitais. Já foi premiada com World Summit Award, publicação em e-governance, e Urban Policy Design da ONU Habitat. FWA Site of Day of the Day. FWA Site of the Day e Projeto Covid-19 ADESAMPA da Prefeitura de São Paulo. Vocês conseguiram acompanhar? Porque você. Eu não consigo nem colocar em magnitude o quão importante e quão maravilhoso é o seu trabalho, gente. Eu tô chocada. Mas vamos lá, também conosco aqui, Amanda Claro, que, ó, segura aí também a mini bio, tá? Pessoal riu da minha bio, mas olha isso. Ativista feminista e LGBTQIA+, gestora de pessoas e organizações e advogada, é uma mulher cis, bissexual, que atua há 15 anos com direitos humanos e sociais, trabalho precário, direitos da população LGBTQIA+, direitos das mulheres e luta antirracista. É formada em Direito pela USP, Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, e mestre em Gestão e Negócios Internacionais pela Universidade Westminster, em Londres, no Reino Unido. É coautora do livro Vidas LGBTQIA+, Reflexões para não sermos idiotas, que tem como objetivo formar aliados conscientes a partir de uma linguagem acessível. Gente, a gente tá demais, a gente tá muito bem acompanhada aqui hoje. Não, vocês arrasaram. Para começar, né? Começar o nosso podcast hoje já com duas pessoas que, ó, tem muita coisa para conversar.
Para a gente começar a conversa, eu acho que vale importante também dizer que vocês estão aqui não só como participantes da semana, mas vocês também fizeram um trabalho muito bacana de curadoria de conteúdo e de atividades para a semana. Então, é um movimento que está acontecendo cada vez mais na Semana de Inovação, a gente trazendo para o evento pessoas que podem nos ajudar a trazer novas perspectivas para o line-up do evento. E eu acho que vocês fizeram um trabalho fantástico nesse sentido, trazendo principalmente essas perspectivas novas de vocês para a gente debater serviço público. E aí eu começo com uma pergunta que eu queria ouvir de vocês, assim. Para nós, a curadoria, ela tem aquele significado muito próximo a cuidado, zelo, e como que a gente trata algumas coisas. E esse evento voltado para a transformação das organizações governamentais, a gente tenta promover experiências imersivas para os servidores e para os líderes públicos, para que, de fato, a gente incorpore algumas perspectivas que são necessárias no desenvolvimento de políticas públicas. Nesse sentido, pensando em zelo e cuidado, o que vocês acham que deve mudar dentro do governo? Dentro das organizações governamentais? Peguei pesado? Não, assim,
não,
foi uma lição profunda.
Já é uma conversa, assim, já mais pimentada.
A gente pode ir em camada, se vocês preferirem. Não, também não, a gente vai...
Não tem muito Ares no mapa, apesar de...
Que legal.
Mas, bom... Posso começar?
Ah, claro, vai.
É um assunto polêmico, né? Porque muitas vezes esbarra em legislação mesmo, né? Tem uma dificuldade, né? Da pessoa servidora pública de ultrapassar algumas barreiras pela própria dinâmica mesmo, né? Funcionamento do setor público, que tem, né? É muito mais complexo do que o setor privado, né? O que muito pouca gente sabe, acha que o setor privado é a complexidade, é o retrato da eficiência, etc. No setor público, você tem um monte de organização fiscalizando a outra, né? A conexão entre elas, o tempo ali de cada legislação para que as coisas sejam feitas, né? Então, esse tipo de pensamento, quando entra assim em combinação, costuma dar um pouco assim de faísca, né? Eu passei por esse processo também, né? Como programadora desde de adolescente, assim, eu passava de um pensamento entre startups, entre, né, essas lógicas de grandes corporações de TI, como, por exemplo, foi a IBM, né? Uma das primeiras que eu trabalhei. E aos poucos fui percebendo que isso não era exatamente assim o trabalho que eu gostaria mais de fazer, porque eu não tinha como efeito ali no final do dia, né, um tipo de produto para o bem comum, um tipo de produto que fosse mudar a sociedade da maneira que eu já começava a tatear, apesar ainda de adolescente, né? Então, isso mostra, assim, acho que bem a diferença, porque quando você começa a se atrever a fazer coisa para o setor público, né, estou, claro, falando de uma outra... de outro caminho que não de você fazer concurso, né, e tal. Mas quando você começa a atrever a fazer coisa para o público, para além do setor público, ou seja, terceiro setor também, movimentos sociais, né, sociedade civil, você percebe que a dinâmica é diferente, que não é só o que você acha, que não é só, né, a última novidade que você conheceu, que vai mudar o mundo e tal. Você passa por um longo processo de socialização, digamos assim, do seu desejo também. E acho que a gente falava isso por coincidência hoje, né? Como, como tem essa diferença entre... Porque, só um parênteses, assim, né? A gente tem... Essa semana está muito quente também, para além da Semana de Inovação, porque toda a pauta de AI generativa está pegando fogo, né? A gente teve ontem o encontro da OpenAI, né, que é fundadora do ChatGPT, e agora também a revelação de uma nova AI do Elon Musk, que está chegando e está competitiva também. Então, assim... você percebe que as únicas pessoas, a Amanda estava falando isso hoje, né? Você percebe que as únicas pessoas que são capazes de frear, muitas vezes, esses corpos desejantes, masculinos, heterossexuais, etc., e bilionários, são os estados, né? Não há outros grupos, assim, com a força suficiente para deter essas pessoas que muitas vezes, e a gente percebe pelas falas, especialmente agora que elas estão mais expostas, né? Muitas vezes não sabem o que estão falando, não sabem direito o que estão entregando para a sociedade, né?
Sim.
O ChatGPT vem e logo em seguida precisamos de uma carta para regular. Tá, então peraí. Então foi lançado meio precipitado, né? Se há tanto risco assim. Então essa relação entre o pensamento do setor privado, né, e o pensamento do setor público, terceiro setor, ela é uma relação complicada e tem que constantemente mesmo ser assim desenvolvida, né, para a gente pacificar e conseguir, na medida do possível, pegar o melhor dos mundos, né? Mas, de repente, até superar essa visão que a gente tem hoje mais de caixinhas, né?
E aí você traz isso, e acho que é importante contextualizar para quem estiver nos ouvindo, que a gente está exatamente numa semana que, como você disse, para além da Semana de Inovação, a gente teve aí nos últimos 15 dias uma tentativa de direcionamento do governo americano sobre inteligência artificial. A gente teve um grande encontro na Europa, em Londres também, para discutir efeitos e impactos da inteligência artificial. Está na hora da gente discutir impacto de grandes tecnologias pensando social?
Sem dúvida. Já passou. Essa que é a questão. Não, acho que essa é uma questão bem interessante, na verdade, porque essas novas tentativas de regulação, eu acho que isso é um dos assuntos que a gente vai trazer nesses 3 meses que a gente organizou de curadoria para essa semana. Essas tentativas de regulação, esses primeiros passos, né, em regulamentar a inteligência artificial, eles estão sendo majoritariamente focados em aplicação ética, em, né, como é que a questão, por exemplo, de usar vozes de pessoas mortas, por exemplo, para fazer coisas novas, está focando bastante na ética. E eu acho que está faltando, e na verdade essa é uma opinião até de alguns pesquisadores do tema, de que está faltando uma discussão sobre economia política da inteligência artificial. O que a inteligência artificial vai mudar na organização do mundo? Politicamente, socialmente, economicamente, vai mudar completamente a nossa forma de organização do trabalho, vai mudar a forma como se produz coisas no nosso capitalismo globalizado, né? E isso não está sendo discutido. Vai afetar a forma como a gente organiza a economia como um todo, né? Como é que a gente vai adaptar a nossa maneira de pensar, e é essa reflexão que eu gostaria de trazer até na nossa mesa de amanhã à tarde, como é que a gente vai mudar a nossa forma de pensar políticas públicas a partir disso? Não é só se eu vou usar o ChatGPT para fazer um edital, né? É o que vai mudar agora no cenário para eu pensar quem eu preciso proteger, quem eu preciso frear,
de onde vem aquele conteúdo, aquele alimento, né,
vem,
que foi dado?
Exato. De onde vem tudo que está sendo usado para pensar? Se eu estou usando uma máquina para fazer uns cálculos, por exemplo, de qual é a população que eu devo priorizar numa política pública, da onde está vindo um modelo de inteligência artificial que está escolhendo uma prioridade aqui ou outra lá? São muitos detalhes que a gente não está levando em consideração, e a maneira como isso vai mudar o mundo como a gente conhece. Né?
Ou já mudou, né?
Ou já mudou.
Que é a provocação. Eu achei que você ia soltar a bomba já que a gente começou quente.
Por favor, queremos bombas.
Vai contigo.
Tá. Não, é porque a discussão hoje tem sido, não, será que a IA vai realmente ser esse pandemônio, assim, o apocalipse, né? E aí, qual parte da IA, né? É a IA geral, a generalizada, que é aquela inteligência artificial que é capaz de se comunicar com outros sistemas, enfim, é autônoma por completo. Então, quando tem essa provocação, você aponta para um futuro. Só que a gente esquece, por exemplo, né, muita gente tem esquecido nessas conversas sobre essas novas tecnologias, que a gente pode já, a gente está, na verdade, sofrendo já as consequências da inteligência artificial há um tempo, por exemplo. Que a gente acompanhou na pandemia, né, com a necropolítica, com, né, milhões de pessoas mortas e tal, por desinformação, por falta lá de contratos para vacina, etc. Tudo que a gente acompanhou ali tinha por trás um pensamento, né, tinha por trás um tipo de organização também, que foi fruto de uma tecnologia. A extrema-direita, né, que a gente conhece hoje, ela tem ligação com a Cambridge Analytica. E a Cambridge Analytica usou a inteligência artificial. Então, assim, não é... Como o ChatGPT ganhou, né, o palco por ser uma inteligência artificial generativa, que todo mundo pode usar, popularizou, há essa impressão que a IA é daqui para frente. Não é.
Está começando agora.
Já começou faz tempo, e a gente já sofre as consequências faz tempo. Não, talvez não seria possível tirar a extrema-direita do armário se não fosse a inteligência artificial junto com outras técnicas, né? Então, é importante a gente, que tem esse perfil mais técnico, também tentar
esmiuçar um pouco o problema, porque senão a gente fica só no fetiche tecnológico, sabe? Fica só usando, por exemplo, a palavra algoritmo, a palavra que nós, programadoras, pouco usamos. Uhum. É, mas todo mundo que quer falar de tecnologia usa o algoritmo. Porque o algoritmo é uma boa explicação, você não sabe o que falar, mas é o algoritmo. É tudo e nada, sabe? Então...
Cliente superior.
É, o algoritmo. É, exato, é o ente superior. É aquela ameaça, assim. Então, o quanto a gente também não está criando esse inimigo.
Sim.
E aí é um inimigo que depois nos ataca também. Porque se a gente não sabe fazer o uso da tecnologia... Da parte boa da tecnologia, do software livre, do código aberto, das plataformas cooperativas ao invés das plataformas predatórias, né? Se a gente não consegue entender o que está por trás daquilo, você não vai conseguir fazer uma legislação eficiente, por exemplo, para proteção de dados, como o LGPD, que tem várias críticas, né, e tem a dificuldade de emplacar em governo, acho que está sendo usado por 2, 3% da gestão pública LGPD. Então, não foi pensada, né, junto com a técnica ali, foi pensada de uma maneira mais legislativa. Então, há uma necessidade nossa de realmente aproximar esses mundos, não só, né, o que a gente falou, setor privado, setor público, mas também esses diversos segmentos, assim, especialidades. Então, que bom que a gente está nessa mesa plural aqui também para poder fazer esse exercício já hoje.
Pois é, e eu como uma pessoa assim, que sou de fora desse mundo, né, eu participo, vejo muito isso acontecer. Eu sou de favela, né, então a gente vê tudo isso acontecer meio quase que numa redoma de vidro, né, a gente, é como se fosse para outro grupo e não para a gente, né. Então, minha mãe, ela não sabe nem ler nem escrever funcionalmente. Então, minha tia, que faleceu recentemente, não sabia nem ler nem escrever além do próprio nome. Então, aonde está essa tecnologia para essa população, né? Aonde é que está essa tecnologia para essa taxa significativa de brasileiros que sofrem com analfabetismo funcional, por exemplo? Então, a gente está falando de coisas super mega lá na frente, sendo que é não reinventar a roda, né? Eu acho que seria muito esse debate de fora para dentro. Eu acho que é muito importante. É o que a gente está tentando fazer. Então, a gente está tentando, né, hackear o setor público meio que de fora para dentro, a gente conta o movimento social e tal, relembrando que essas coisas ainda existem, que a gente precisa usar essa tecnologia para resolver esses problemas mega, ultra antigos, né? Mas também é possível fazer isso por dentro? Como que os servidores de carreira, eles podem transformar as organizações governamentais por dentro, né? A gente tá tentando bater de fora, gritar e tal, mas por dentro, como é que esses servidores, como é que vocês acham que eles podem fazer isso?
Bom, primeiro, assim, iniciativas como essa que são fundamentais, né? Seja a semana, seja a própria escola, né? A INAP, acho que esse tipo de espaço aqui, nesse... com essas constantes revoluções tecnológicas que a gente atravessa, né, já algumas décadas tecnológicas digitais, né, sem esses espaços, não há a menor chance assim, do setor público conseguir atingir o objetivo, né, de servir a sociedade. Então, com certeza, esses assim, já, a gente já precisa exaltar e cuidar para que eles continuem. Né? Agora, acho que através dessa troca de informação frequente, a gente pode provocar, né, as pessoas que estão nessas posições, né, que se alternam nessas posições do setor público, para que elas consigam abrir mais o espaço do próprio setor público. Né? Porque, por exemplo, na experiência que a gente teve com a Prefeitura de São Paulo, a gente conseguiu, logo no começo da criação da plataforma que revisou o plano diretor do gestão urbana, abrir um espaço para que pessoas programadoras, designers, fossem até a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e trabalhassem nessas soluções. Então, vencer um pouco esse medo é um passo importante, né? Que você está num lugar oficial e esse lugar...
Permitir a permeabilidade.
Permitir a permeabilidade, exato, do espaço, criar mesmo situações de encontro. Então, é um evento, pode ser uma tarde de hackeamento. Lá a gente inventou a história do café hacker, que depois até virou uma política da controladoria, que era nada mais que convidar para um café pessoas que estivessem dispostas a hackear o governo, né, no bom sentido. Legal. Hacking aqui entendido como, né, esse trabalho de usar a sua habilidade para o bem comum e não como...
Você é provocativo. Existe mau sentido para a palavra hack?
Eu acho que existe. Dentro da visão que a gente tem agora, né, sobre esse cenário de disputa com a inteligência artificial, etc., a gente percebe o poder que teve todo o movimento do Vale do Silício, todo o movimento, né, de capital de risco e as identidades por trás disso. E quando a gente começa a olhar para as identidades por trás disso, porque assim, é importante também falar, né, que na apresentação estava lá travesti, né, bissexual, não sei o quê, a gente faz questão de anunciar isso porque a gente entende o nosso corpo também como tecnologias. Né? Então,
há vários, né, desses pensadores hoje que trabalham com estudos de gênero falando disso, né, dessa relação da biopolítica, necropolítica, relação o gênero é uma invenção e ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta. Então, para a gente, é como se nós fôssemos, né, cyborgs, tem até um manifesto cyborg, né, sobre isso, um livro ótimo sobre o tema também, que no nosso caso, a gente trabalha com símbolos da sociedade mesmo. Então, as pessoas entendem como masculino, feminino, mas para nós está indo muito além disso. Está indo mesmo para uma ferramenta assim, de comunicação já no próprio corpo e também para a customização do próprio corpo. Vou chegar lá. Parece que eu saí, mas está...
Estou acompanhando. Estou acompanhando e interessado.
Então, como essas identidades, né, que são identidades e também assim, classes, né? E raças, etc. Não é só de gênero a discussão. Como essas pessoas acabam se beneficiando de movimentos como esse, acabam provocando movimentos como esse, porque são pessoas que têm poderes absurdos, né? Pra gente parece que assim, o Vale do Silício é né, um lugar ali espontâneo, alguém achou um tipo lá de preciosidade para computação e isso virou um movimento ali autônomo. Calma, não é bem assim. Há gente com muito dinheiro interessada em ganhar mais dinheiro e isso provoca, né, alguns movimentos. Esses movimentos criam empresas, as empresas têm objetivos, têm boards que têm essas pessoas. Então, como tudo isso está relacionado, a gente tem dentro da Código Não Binário, né, que é a organização que a gente fundou recentemente, que está mais à frente assim, agora do nosso trabalho, a gente tem explorado isso, como a gente combate esse problema na raiz. Né? Então, qual que seria o hacker, assim, né, o que não teria o conceito bom? Assim, né? Muitos hackers, muitos homens cis, héteros, especialmente brancos, eles acham que eles são hackers porque eles aprenderam alguma habilidade de segurança da informação, por exemplo, e aprenderam bem aquilo. Então, eles saem invadindo servidores, por exemplo, e fazendo com que esses dados, comercializando os dados algumas vezes, né, em lugares assim, mais ocultos da web, ou enfim, criando algum tipo de benefício para ele, através daquilo, né? Esse é o hacker tradicional que a gente conhece, né? Aquele hacker que tá no escuro, na casa, com o capuz. É, o caricato, Então, é importante que a gente consiga também mostrar para esse hacker que ele não tá sendo nada diferente que ele acha. Na verdade, ele tá sendo produto, né, de um tipo de pensamento muito conservador e tradicional, né? Então, a gente tem que disputar também essa parte do hackeamento. Eu acho que tem sim o hackeamento bom e mal. E é nesse movimento que a gente vem já, né, há alguns anos, de mostrar que esse hackeamento do bem é possível, de mostrar que nós somos, de certa forma, assim, como uma pesquisa mostrou há um tempo atrás, como se nós fôssemos células da democracia mesmo, né? Então, movimentos como esse de hackear são importantes para a gente conseguir romper também com algumas tradições, mas é importante que isso seja um movimento integral, né? Não caia nessas ciladas de repente, uma pessoa se sentir especial só porque tem uma habilidade e acabar mantendo um sistema todo de poder e não se investigando, não olhando o seu próprio código-fonte.
Perfeito. Acho que é essa. Vou pegar essa última, deixa da sua última fala, Verônica, que eu achei fantástica. Muito grato por compartilhar conosco. E assim, quando você traz de como é que a gente pode reconstruir o nosso código-fonte. Eu vou tentar expandir um pouco mais, tentar trazer de novo a Amanda aqui para a conversa, porque ela trouxe também na última fala dela uma preocupação que eu acho que é muito inerente à valorização do Estado, por exemplo, que é uma coisa que vocês trouxeram também, a importância de ter Estados fortes para que a gente possa trabalhar principalmente com a redução de desigualdades, talvez, né? Essa talvez seja uma grande função principal do Estado, né? A gente tentar equilibrar o jogo para aquilo que estiver desequilibrado. E vocês trouxeram aqui preocupações de como que esse jogo tecnológico que está se colocando, que se constitui dentro do nosso mundo atual. Tem uma frase que eu uso muito, que é da Pia Mancini, que não sei se vocês conhecem, que é uma ativista argentina, que trabalhou muito com democracia digital na Argentina. E ela falou em 2014, num TEDx também, ela falou assim, somos cidadãos do século XXI, tendo que, fazendo o melhor que podemos para lidar com instituições do século XIX e que usam tecnologia da informação do século XV. Eu acho que essa frase é tão poderosa porque ela traz, ela diz muitas coisas, né? Primeiro que assim, o gap maior e o mais importante talvez seja o gap cultural e organizacional. As organizações, sejam elas organizações governamentais, privadas ou organizações sociais em si, que têm determinadas características que estão sendo carregadas desde uma época que existia
escravidão.
Sim.
Desde uma época onde existia uma visão muito machista do mundo e alguns paradigmas sociais muito fortes. Isso está enraigado em determinadas organizações. Uhum. E o Estado precisa ter um olhar sobre como que a gente diminui essa diferença e tem políticas públicas efetivas nesse sentido, né? E aí você falou sobre como é que a gente reconstrói o nosso código-fonte. E talvez uma das grandes funções... E a Amanda trouxe essa preocupação de como é que a gente lida com grupos minorizados, por exemplo, dentro dessa sociedade. A Osana falou sobre uma parcela grande da população que olha de uma redoma de vidro. E talvez, fazendo uma provocação até da fala da Osana, talvez essa grande parcela da população esteja olhando para uma redoma de vidro, onde grandes privilegiados estão ali tendo acesso a uma grande gama de inovações tecnológicas do século XXI, enquanto os outros estão alijados, muito porque o governo também não se entende como uma organização que precisa estar para o século XXI.
Sim.
Aí a minha grande provocação para a gente tentar arrematar essa conversa, que assim... Se a gente tem aqui no manifesto, por exemplo, da Semana de Inovação, um pedido para reconectar, para reconstruir um país e entender que a grande urgência é um país, um Estado comprometido com as pessoas, com o ambiente e com a democracia, como é que a gente muda o código-fonte do governo? Essa é uma grande provocação que a gente traz, assim. Que tipo de exemplos, o que é que vocês já viram que a gente pode trazer para dentro do governo? Como é que a gente constrói isso? Vocês já comentaram a questão da permeabilidade. Mas o que mais, assim, as mesas de vocês são fantásticas, vocês trazem um tema que está em voga, que é a inteligência artificial, mas vocês discutem ética, vocês discutem minoração social, tudo isso vocês estão trazendo para discussão. O que que vocês vão oferecer nessas oficinas e que vocês trazem aqui para quem estiver ouvindo esse nosso podcast, que pode gerar reflexão? Pode até ser uma referência de um livro, você já citou um deles, mas se vocês quiserem trazer outros materiais.
Sim.
Como é que a gente leva isso para quem está nos ouvindo hoje e captou o espírito de que precisa mudar seu código-fonte?
Eu acho, de início, assim, sobre toda essa questão que Rosana trouxe também, eu acho que mais do que alijados... essa população, ela está sendo instrumentalizada por esses grupos e por essas tecnologias, e dominadas por elas, né? Na verdade, as tecnologias, elas não estão sendo...
Posso interromper, estou fazendo um parênteses? Aquela fala do Mano Brown. Por que que, de repente, minha conhecida ali, né, da comunidade virou fascista? Lembra dessa fala?
Exato.
Então, acho que é esse o ponto, assim.
É bem isso, assim. Eu acho que... tanto a parte de comunicação, que é isso que você tá trazendo, de desinformação, mas também do próprio funcionamento, né, do nosso sistema, nosso modelo econômico, nosso sistema econômico. Essas pessoas estão sendo dominadas por essas tecnologias, elas não surgem do nada, né? Elas surgem para manter um sistema que coloca uma grande massa da população para produzir riqueza para essas pessoas que dominam essas tecnologias. Então, elas não estão só alijadas da discussão ou do uso dessas tecnologias. Elas estão sendo submetidas por essas tecnologias. Eu acho que o que importa para quem está trabalhando com políticas públicas, está trabalhando no setor público, no governo, é entender que, portanto, essas instituições que estão trabalhando com isso e trazendo essas novas tecnologias, elas não são desinteressadas quando elas trazem para nós, né? Por exemplo, acho que uma das grandes provocações que a gente faz muitas vezes é como o governo brasileiro está bastante submetido ao monopólio da Microsoft. Uhum. Tudo que a gente usa é Teams, o e-mail, é a nuvem. Aonde estão esses dados? Né? Então, acho que é importante a gente entender esse sistema e essas tecnologias de uma maneira que elas configuram também o mundo e a forma como a sociedade se organiza. Eu acho que a Verônica vai poder trazer um pouco de exemplos de como a gente pode fazer para mudar isso.
Só para não perder esse gancho que você trouxe,
uhum.
A gente, nessas discussões, a gente acaba tratando, e claro, é uma perspectiva válida, de o que está por trás de interesses de grupos, independente de qual a natureza desse grupo. Será que falta uma discussão de como potencializar o interesse de outros grupos sociais? O que eu estou querendo provocar, né? Assim, será que essas populações que hoje eventualmente sofram as consequências da mudança do paradigma tecnológico nesse século,
uhum.
Será que não está faltando também, claro que tem que olhar, de moderar, dosar o poderio econômico, social, político de alguns grupos que podem estar sendo hegemônicos. Agora, será que também não tem um olhar de como é que a gente entrega ou permite que outros grupos entreguem mais valor?
Sem dúvida.
É uma balança, né? De repente você dosar claramente aquilo que está em excesso, mas talvez também potencializar aquilo que está em falta, né? Como é que a gente entrega valor, como é que a gente, como Estado, entrega capacidade de produção, de entrega para determinados grupos que podem estar sendo...
Sem dúvida, eu acho que isso é super necessário, porque eu estava até pensando essa semana, assim, a quantidade de pessoas que eu vejo trabalhando como relações governamentais de grandes empresas, né, lobistas aqui em Brasília, um trabalho como qualquer outro, mas eu não vejo um lobista do movimento social, um lobista do movimento negro, feminista, indo, a não ser que sejam organizações comprometidas e também financiadas no terceiro setor, que são poucas em comparação com os recursos que são destinados por empresas para poder fazer isso. Então, é muito difícil a gente vencer o poder da grana também, né? Então, eu acho que é, sim, bastante importante a gente pensar nos espaços de participação, em eventos como esse, para a gente estar conversando sobre isso, para que o próprio tomador de decisão e o gestor público traga essas pessoas na hora de implementar e de pensar num novo projeto. Para a gente só não receber um e-mail de uma grande empresa e chamar eles e pronto, acabou, né? E realmente criar esses espaços para a gente ouvir as perspectivas diferentes. Mas aí, eu acho que essa é uma das provocações que a gente traz também. Eu acho que é interessante a gente pensar individualmente, né? Eu, por exemplo, se fosse uma gestora pública, uma pessoa comprometida com um novo projeto, a minha visão vai ser capaz de entender quem são as pessoas necessárias para estar numa mesa? Provavelmente não, né? Eu mesma, numa situação, talvez não conseguiria entender a pluralidade de interesses envolvidos num determinado assunto. Então, entender também qual é a minha posição, quem sou eu, qual é o meu gênero, minha raça, minha idade, a minha localização geográfica, a minha classe e o que isso permite com que eu veja, porque tem coisas que eu não estou vendo. Então, quem eu posso trazer para perto de mim que está vendo coisas que eu não estou vendo para me ajudar a compor também essa mesa de conversa, porque a gente fica no que a gente chama lá, que a gente traz da Cida Bento, nesses círculos de narcisismo, né? Porque que a gente não reconhece muitas vezes, mas toda pessoa tem esse vício de encontrar e chamar para conversar pessoas parecidas com ela, pessoas que conversam na mesma linguagem que ela, que usam do mesmo palavreado, trazem os mesmos assuntos, porque a gente gosta desse conforto. Tá. Trazer, às vezes, pessoas que vêm incomodar, né, o chato da reunião, para fazer perguntas que são, às vezes,
provocativas,
a gente acaba não chamando, né? Mas é importante a gente também trazer o chato da reunião, as pessoas que vêm para fazer questionamentos importantes. E essa é uma das diferenças também do setor privado para o setor público. A gente tem um tempo maior até para poder ter mais discussões, ter mais debates, mas, no fim das contas, de fato, chegar num projeto, em algo implementável, também não ficar só na discussão, né? Mas acho que é isso que eu tinha para adicionar. Conta,
Amanda,
aí.
Fica para mim muito forte um recado de que nós, servidores públicos, líderes públicos, precisamos ter um nível de autoconhecimento para perceber o quanto nós somos ou não somos representativos da população para quem a gente trabalha.
Sem dúvida.
E começar a perceber que não é a nossa bolha que pauta uma política pública. E que talvez a gente tenha que conhecer um pouco mais da realidade e entender o quanto nós não somos representativos e o quanto que a gente precisa trabalhar com base em evidências, em estudos e pesquisas que tragam, de fato, um pouco mais de proximidade com a realidade, com as necessidades, que não são... Eu brinco sempre e converso com a turma de servidores dizendo assim, né, a partir do momento que você passa no concurso público, você passa para um outro mundo que é muito diferente do mundo Brasil para o qual você trabalha. E a gente precisa ter o cuidado de estar sempre atento e ouvindo pessoas como vocês que trazem novas perspectivas, novas nuances de que a gente não está vendo. E talvez seja aquela coisa que a gente comentou no começo, que é a permeabilidade, né? Eu vou aproveitar, a gente, assim, o tempo está corrido, né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma última provocação, assim. Como é que vocês resumem essa... O que, que urge para vocês no serviço público?
Vou tentar até fazer algumas... Um complemento também de algumas que eu fui pensando enquanto a Amanda foi dizendo para esse fechamento. Eu vou também hackear um pouco a pergunta. Por favor. Que existe essa separação tão bem definida também, né? No fim do dia, né? São um pouco de abstrações que a gente faz, né? Para lidar com a vida como um todo, é o setor público, é o governo. No dia a dia são nossos corpos, né? São
fantástico.
São essas... essa é a realidade material, assim, tangível mesmo, né? E os desejos desses corpos. Por isso que eu gosto também de falar da psicanálise, porque ela dá uma leitura, assim, pra gente do poder, do que é um governo, do que é a política, que vai além do burocrático.
Legal.
Daquilo que é, assim... Quando a gente pode definir o governo, né? Aquele ambiente, assim, cinza, né? Ou, se for no governo de São Paulo, preto. Agora é tudo preto. Bem, sabe, casa de homem? Tudo preto, assim, preto. Parede preta, mesa preta, banheiro preto, tudo preto.
Sim.
Então, como a gente pode colorir isso mais, né? Como a gente pode fazer com que as pessoas, quando a gente conseguir criar essa... E a gente tem conseguido, né? Criar esses espaços de permeabilidade... Quem vai estar lá, né? Quais são esses corpos, quais são os códigos que vão transitar ali? Como é que essas pessoas, elas vão só transitar? Elas vão ser consultadas? Ou elas vão participar do processo como um todo? Se aquilo for eventualmente uma política para ela? Uma preocupação nossa logo no começo da gestão, a gente até desenvolveu um software e falou, gente, tá aqui, ó, podem usar. Da gestão agora do Lula, foi justamente criar uma plataforma para que qualquer... pessoa brasileira pudesse colocar ali seu currículo, sua bio, para que o governo visse, olha...
Tem uma pessoa com tal e tal característica que é necessária aqui na secretaria, no ministério, legal. E eu posso...
Um banco de talentos.
Porque foi um problema no começo, lembra?
Sim.
Exato,
sim.
Secretarias... Não caia no... porque não existe pessoa preta capacitada para isso, não existe mulher capacitada para aquilo, eu não conheço, então para a gente não cair nesse pecado, né?
Então hoje, os corpos assim, que estão, né, são predominantes na gestão pública, principalmente brasileira, mas é como um todo, né? Ainda são esses corpos analógicos, né? Então, por exemplo, para que eu selecione uma pessoa para trabalhar na secretaria, provavelmente eu vou navegar apenas nas relações ali que eu mantenho, e às vezes as relações são relações de poucas pessoas que não usam tantos dispositivos para multiplicação assim, das relações. Então a gente tem essa atualização necessária também, geracional, né? Como é que a gente consegue fazer um movimento desses de ocupar um governo quando um novo mandato entra, que consegue lidar com a sociedade como ela está hoje. Então, a gente precisa de uma plataforma de contratação para o governo. Legal. Assim começa um mandato. As pessoas precisam colocar ali à disposição, né, seus perfis, e o governo pode usar até a inteligência artificial para conseguir selecionar a pessoa certa. A gente já tem inteligência artificial acontecendo há tanto tempo, por que a gente ainda não pensou uma solução dessa para o começo desse mandato?
Sim.
E a gente sabe por quê. Porque esses corpos, essas identidades, têm uma aversão à tecnologia. Porque, mas é uma versão curiosa, assim. É meio parecido com os dados que a gente tem no Brasil, assim, de que mais matam travesti, mais consomem pornografia, né, de travestis, LGBT e tal. Por quê? Ao mesmo tempo que há um neoludismo, assim, há essa coisa, não, a tecnologia acaba com o emprego, a tecnologia, de novo aquela ameaça, né, como se fosse tudo igual.
Skynet.
vai acabar com tudo e tal. Tem, por um outro lado, anúncios de contratações milionárias, né, de startups, sendo que você tem aquelas soluções, às vezes, em grupos menores, que são abertos, ou laboratórios de universidade, né, grupos hackers, coletivos. Então, falta realmente assim, mais pessoas que são nativas digitais, mais pessoas que são que foram, pelo menos, educadas digitalmente, né? Porque a gente percebe, não, o analfabetismo é um problema, e o analfabetismo digital também é um problema.
Exato.
A desinformação navega muito assim, para a nossa sociedade, porque eu não me lembro agora a estatística, mas é assustadora assim, a quantidade de analfabeto também digital. Então são pessoas extremamente assim, abertas para qualquer tipo de influência, né? Através ali dos dispositivos e através dos aplicativos desse movimento Vale do Silício que a gente estava falando, né? Desse movimento de uma elite global, de uma elite tecnológica que tem os interesses e que tem esses desejos por trás dos interesses. Para que interesse também não fique uma coisa abstrata.
Sim.
Eu tô fazendo essa preparação toda porque eu gosto muito, agora entrando nos livros que você falou no começo, né? Eu tô gostando muito de um livro que chegou agora, edição brasileira, que chama Disforia Mundi, do Preciado, Paul Preciado.
Tá.
que é uma pessoa trans, né? Então, a gente como pessoa trans também gosta de exaltar um pouco assim, que são pessoas que questionaram um pouco seu desejo, já conseguem entender direito onde estão pisando melhor, assim, né? Então, esse tipo de quando esse tipo de pessoa faz uma leitura de sociedade, ela vai trazer também esses aspectos. Só que ele traz não só essa leitura sem trans, ele traz também um conhecimento, né, fortíssimo em filosofia e traz uma poética, assim, que é muito importante para a gente lidar com esse caos que a gente está.
Legal.
Então, é um livro assim, que está sendo muito interessante para a gente e faz uma leitura, ele chama... o capitalismo petrosexo-racial, né?
Que legal.
Abreviando um pouco, ele classifica o momento como esse capitalismo petrosexo-racial, né? E por trás de petro, você tem ali uma economia libidinal. Então, você tem muito desses corpos brancos do norte global por trás da sua riqueza. É importante a gente olhar para tudo
bem
isso
para falar assim,
o setor público depois, na ponta.
Bem provocativo.
Né? Então, quando a gente conseguir fazer com que essas identidades, esses corpos, entrem mais, né, no governo, consigam participar efetivamente de secretarias, ministérios, a gente já teve um avanço legal, né, nesse Sim. mandato, mas aquém também do que a gente poderia, né? Então, agora estamos na discussão sobre uma ministra preta no STF, né? Então, uhum. enfim, temos uma série de leituras ainda para serem feitas para que a gente consiga efetivamente a mudança, né, no setor público, que não vai acontecer também só através, né, dessa troca, como a Amanda bem apresentou. A necessidade de uma humildade, sabe? Olha, não sou a pessoa. Mas para isso você precisa ter a consciência de todas as suas camadas, né?
Sim.
Qual é a sua classe?
Não representa o todo.
Qual é o seu gênero, etc. E aí, e até questionar essas coisas. De repente, a gente brinca, né? Que a pessoa que não que a pessoa cis, a pessoa cis hétero, é a pessoa que está usando Windows. A pessoa que tá usando Linux, ela já questionou, já customizou ali o seu hardware.
Entendeu? Por favor, não comente quem usa outro tipo de sistema operacional, porque eu vou me sentir constrangido agora.
De repente, eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu achava que era um homem cis hétero, né? Precisei questionar muito esse código-fonte, aprender muito sobre isso para entender, então eu não sou. E aí...
Legal.
Eu pude fazer meu release, né? Meu fiz o deploy lá né? da nova identidade, assim. Falei, nossa...
Acho que mais do que uma nova versão, né? É uma coisa nova. Você se reconstruiu numa coisa nova.
Você
é uma nova vida. É uma nova...
Todas as amizades tendo filhas, filhos, filhos. E isso é uma outra provocação, porque a gente nunca fala assim, ah, menino, menina, aquela coisa de chá de relação, né? Que horror. A gente fala, ah, é seu filho, porque assim, é uma criança. Ela não escolheu ainda o gênero dela. Deixa ela crescer, ela vai saber depois.
Que legal.
Então, pra gente, vem muito forte assim, essa análise como um todo, que ultrapassa realmente assim, nossa pele.
É. E você começou essa fala dizendo assim, olha, a gente precisa ter uma renovação geracional, ter mais pessoas dentro do governo que tenham familiaridade, que sejam atos digitais e trazer essa turma para dentro do governo. E acho que no final ficou para mim é que para além disso tem uma camada para frente que é nós que somos sempre pessoas, precisamos nos permitir experimentar esse novo mundo que está surgindo agora em todas as suas camadas, fugindo de todo tipo de estereótipo que era calcado o mundo que a gente está transformando, né? Então, se a gente está transformando o mundo, a gente precisa se permitir, talvez, experimentar isso. E, às vezes, reconstruir o nosso próprio código-fonte, às vezes, entender que tem outras pessoas do nosso lado que estão reconstruindo esse código-fonte e que não cabe mais nesse algoritmo, me permita usar. Talvez as rotinas que a gente programou há 20, 30 anos atrás, quando o mundo era completamente outro, né? Então, acho que era...
Um resumo também assim, a gente quer provocar soberania, né, no setor público, especialmente no governo brasileiro. Precisamos provocar soberania, mas temos soberania sobre nós?
Exato.
Quais são as crenças que estão dominando o nosso dia a dia?
Exato.
Né, se você, por exemplo, tem um efeito no seu dia a dia ali de uma religião, especialmente uma religião que vem do norte global, que está ceifando completamente qualquer expressão fora daquilo, como é que você vai no seu dia a dia, no trabalho, conseguir gerar um tipo de revolução, ou mesmo lidar com outros corpos que não estão participando desse sistema? Isso vai ser rejeitado, vai ser classificado como um bug, a gente trazendo para a linguagem do hack. Não vai ser uma feature, sabe? Uma funcionalidade.
Exato. Eu acho que isso não é tudo, mas talvez seja o suficiente para a gente ficar com muita vontade. A diretora já está desesperada ali atrás. Gente, o tempo! Que a gente vai ficar com mais vontade, né, de se conectar com essas perspectivas que, no final das contas, são perspectivas diversas, e aí é que está, na minha opinião, aí é onde está a grande riqueza, né? A gente está muito grato, realmente, assim, a vocês por todas as falas, por compartilhar esse momento aqui com a gente, pelo cuidado, pela curadoria também, e pelo bate-papo aqui. Obrigada demais por essa oportunidade de conversar com vocês.
A gente agradece.
Obrigado, Verônica. Obrigado, Amanda. Muito grato. Esse foi mais um capítulo especial do InovaPod, o podcast de inovação no setor público, feito diretamente da Semana de Inovação 2023, apresentado por mim, Ciro Avelino, em grande companhia da Rosana Silva, curtindo a presença aqui da Verônica Gimenez e da Amanda Claro, com produção de Júlia Hormann e Mariana Ferreira e trabalhos técnicos de Vinícius Loureiro. Tudo diretamente dos gloriosos estudos da INAP, Escola Nacional de Administração Pública. Muito grato, gente. Até o próximo capítulo.
Obrigada.
Valeu, gente.
Até mais.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A INAP e a Rede InovaGov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.